Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o jornalista paulista Wagner Gutierrez Barreira. E por que chama no seu livro a história de Lampião e Maria Bonita de ficção coletiva?
A ficção coletiva é um conceito que eu tirei de um filósofo alemão chamado Hans Magnus Enzensberger. A ficção coletiva é que o Lampião tem a sua história e tem a sua história comentada. No caso de Lampião, tem um elemento adicional que ele alimentou o próprio mito. Quer dizer, o mito começa a partir dele. Ele escolhia as entrevistas, ele tinha um domínio absoluto sobre a própria imagem, como fica claro quando o Benjamin Abraão vai em busca de fotos e de um filme sobre o cangaço. A ficção coletiva é que os vários comentadores de Lampião, desde a década de 30, Lampião leu a própria biografia, um livro do Ranulfo Prata, até hoje, estão contando histórias baseadas nas fontes que são possíveis. O Antônio Amauri, o biógrafo que mora em São Paulo, por exemplo, garante ter entrevistado 7 mil pessoas que testemunharam alguma ação do cangaço. Mas o cangaço tem historiadores regionais. Eu encontrei livros, por exemplo, chamado Lampião em Calumbi, ou Lampião em Paulo Afonso. São obras ultra específicas. Tem uma sociedade muito influente chamada Sociedade Brasileira de Estudos de Cangaço. O Lampião é quase uma obra móvel, apesar de ter morrido há 80 anos. Os comentadores vão mudando a perspectiva. Então ele já foi o Robin Hood, já foi o grande malvado e já foi um sujeito que eu acho que talvez seja o caminho que eu busco no meu livro, que é ok, é um fora da lei, isso não há nenhuma dúvida, mas ele usava de uma ética muito própria do sertanejo. Então ele tinha um apoio popular que o mantinha, que é o que se chama do coiteiro, né, da figura que dava abrigo a ele. Ele tinha coiteiros que eram grandes proprietários de terra e tinha o coiteiro que era o dono de uma fazendola, mas que virava amigo e dava proteção ao Lampião. Ele tinha dois valores muito caros ao sertanejo. Ele tinha a palavra, ou seja, quando ele empenhava a palavra, ele cumpria. Então, um exemplo é, eu preciso das suas montarias para fazer uma viagem até tal lugar e vou devolver os seus cavalos daqui a 5 dias. E os cavalos apareciam lá depois de 5 dias. E tinha uma religiosidade assombrosa. É um catolicismo com uma dose pesada de misticismo. Ele carregava muito patuás, com rezas clássicas. E isso acabava levando parte da população a respeitá-lo.
A imagem que eu tive do seu livro é que a história toda é banhada de um sangue.
Então, eu acho que esse mato é isso. Pelo menos tem que passar esse
livro. Tudo bem, pode ser força de expressão no momento.
É mais,
né?
Uma ironia em relação a Maria Bonita do que uma vontade de matar a própria filha. Até porque ele fez visitas, depois que ele deixou a filha com o vaqueiro Severo Mamede, ele fez visitas à filha, enfim. Tinha uma relação precária, enfim, como se pode imaginar, mas tinha uma relação de pai e filha. Mas ele é cruel, ele é bem cruel. Tem um episódio em Queimadas, por exemplo, que ele mata todos os policiais que ele aprisiona. Sem nenhum direito à defesa, com tiro na nuca. Muitos biógrafos não conseguem explicar isso aí, porque ele foi tão cruel nessa ocasião. Mas, como essa, há algumas outras citadas no livro que, enfim, falam, pô, como é possível alguém estar agindo dessa forma? O maior trunfo de Lampião era o temor que a figura dele inspirava.
Era o modus vivendi dele, né? E o pretexto
Exatamente.
É que, já que ele tinha entrado naquela vida, o governo não aceitava o trabalho dele. Então, ele era forçado àquilo, né?
O governo não me deixa trabalhar era a frase predileta dele. Eu só faço isso porque o governo não me deixa trabalhar.
É. Na sua opinião, ele reforça o mito de que o sertanejo é, antes de tudo, um forte?
Seguramente. O sertanejo é, antes de tudo, um forte na época de Lampião e continua sendo. Na época de Euclides da Cunha, de Lampião e hoje também. Na viagem que eu fiz para o Nordeste, eu fui para lá em novembro do ano passado, um ano, sob uma seca severa. Quando você entra, ter saído do Agreste e entra no sertão, a estrada está ótima, muito bem pavimentada, vai passando por pontes, a ponte sobre o rio Moxotó, a ponte sobre o rio Pajeú, e não tem nada embaixo, não tem água. E essas pessoas estão lá há 400 anos, estão sobrevivendo.
Agora, por outro lado, também podemos dizer que ele e o seu bando, Lampião e o bando dele, vai um tanto contra o mito do brasileiro cordial, não violento, não?
Sim. Porque basicamente o brasileiro cordial é um mito, né? A gente encontra poucos exemplos disso na vida cotidiana. Mas ele tinha um modo de vida que era um modo de vida violento. A lógica da vida dele é a lógica da violência. Então, tem alguma cordialidade no trato com as pessoas, enfim. Ele conversa com algumas pessoas de forma muito cordial, cria amizades, mas o sentido da profissão de cangaceiro É a violência.
É a violência, é o medo que inspira, né?
É o medo que inspira. É,
Wagner Barreira pretende escrever mais livros do gênero Lampião e Maria Bonita?
Vou continuar escrevendo, devo lançar um livro no próximo ano, um romance, começando a trabalhar em projetos de médio prazo agora. O que eu vou tratar no meu no romance que estou escrevendo é sobre imigração e gripe espanhola. Esse ano fez 100 anos, foi maltratada, ninguém cobria direitos, ninguém mostrou a importância do que foi essa epidemia. É uma epidemia, é um tipo de epidemia que hoje nós corremos risco de enfrentar uma nova leva, uma nova cepa de vírus, mas basicamente é um trabalho de ficção. É um imigrante que embarca para o Brasil no navio que traz a gripe espanhola para a América Latina.
Muito obrigada, Wagner Barreiro. Um abraço.
Eu que agradeço, prazer falar com você.
Acabamos de conversar com o jornalista paulista Wagner Gutierrez Barreira a respeito do livro que ele acaba de lançar pela editora Planeta, Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas. Continue conosco e fiquem com os livros.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Chegou a hora da Biblioteca do Senado aqui no Autores e Livros e nosso assunto é o seguinte, olha, muita gente pensa que trata os quadrinhos, a literatura em quadrinhos como uma linguagem nova, uma coisa da modernidade, mas não. A Biblioteca do Senado tem no seu acervo amplo material de quadrinhos. O Brasil tem uma tradição de quadrinistas, principalmente na sátira política. Estou aqui com o Osmar Aruque, nosso colega da biblioteca, que está sempre conosco. Ele vai dizer o que a Biblioteca do Senado tem nessa área.
Então, nossa riqueza cultural, né, permite também ter esse registro, que é passado há poucos dias agora, o Dia do Quadrinho Nacional, que na verdade comemora, esse ano particularmente, comemoramos 150 anos do lançamento de uma aventura de um personagem criado em 1869, que é o Nhoquim. É um personagem que Ângelo Agostini, um excelente caricaturista, desenhista, editor, gráfico, enfim, gravurista, jornalista, como no século XIX permitia todo esse conjunto.
Tinha,
né,
que ser tudo, né?
Tinha que ser tudo. E o Nhoquim é, para nós, a primeira história em quadrinhos. Na época chamava-se história sequencial ou história sequenciada. E é uma das primeiras histórias e é o primeiro herói de histórias em quadrinho que nós temos na figura do Nhoquim.
Como jornalista, então, fazia muita sátira política, retratava muito as figuras do Império e da Primeira República, enfim. Então, a Biblioteca do Senado tem essa publicação, que é As Aventuras de Nhoquim e Zé Caipora, os primeiros quadrinhos brasileiros, 1869-1883, de Ângelo Agostini. A pesquisa, a organização e a introdução é de Atos Cardoso. Um material realmente muito rico que pode ser acessado pelo site da biblioteca, né, que é www.senado.leg.br/biblioteca, e pode ser pedido também a compra pela livraria virtual, não é isso?
Exato, da livraria do Senado, que tem seu site, só colocar livraria.senado.leg.br, você acessa o catálogo, é uma obra muito bonita, vale a pena ter em papel, não que eu seja contrário ao digital, mas para os colecionadores a impressão dá uma outra experiência, seja gráfica, seja de leitura.
Os dispositivos de leitura digital, eles ainda não, no caso de quadrinhos, de gravuras, eles ainda não conseguem reproduzir a experiência da leitura em papel, certamente, né?
Isso. É isso, o nosso Ângelo Agostini, que de fato tem uma contribuição imensa, mereceu ser chamado de o mais brasileiro dos brasileiros, apesar de ser italiano, nascido na Itália, e ele teve uma participação política intensa, incluindo a sua militância no abolicionismo. Então, homenagear o Ângelo Agostini é também homenagear todo jornalista que preza bem a sua profissão e seu papel na sociedade na defesa de direitos.
Isso aí. Tá certo. Até a próxima, então.
Um abraço.
A poesia sempre tem seu espaço aqui no Autores e Livros. Hoje, Marluce Ribeiro traz um pouco da obra de Carlos Drummond de Andrade, da sua fase Goshi.
Encantos diversos. Poemas que tocam.
Hoje vamos falar da fase Goshi de Drummond e relembrar o que significa metonímia. Mineiro de Tabira, Carlos Drummond de Andrade viveu de 1902 a 1987 e é considerado o principal poeta brasileiro do século XX. sua poética costuma ser dividida em quatro fases. A primeira, definida como a do eu maior que o mundo, é conhecida como a fase gauche, que significa lado esquerdo em francês. São obras dessa primeira fase os livros Alguma Poesia, Brejo das Almas e Sentimento de Mundo, sendo essa já uma transição para a fase seguinte, conhecida como a do eu menor que o mundo, marcada pela poesia social. A terceira fase, a do eu igual ao mundo, abrange a chamada poesia metafísica, voltada para um lirismo filosófico, expressando um vácuo atormentado, uma desesperança. A fase final abrange suas últimas produções, sem tendência definida e cheia de reminiscências. Retomando a primeira fase da poética de Drummond, o gauchismo, ou fase gauche, é preciso saber que a expressão significa um indivíduo que se sente às avessas, torto mesmo, que não consegue se encaixar na realidade. São características comuns dessa fase o pessimismo, o individualismo, o isolamento, a reflexão sobre a existência e a ironia. Para o gauche não há saída, nem o amor, nem a morte, nem mesmo o isolamento. Desesperado, ele precisa se comunicar com o mundo por meio de um canto, mesmo que esse canto também seja torto, como escreveu Drummond. A poesia é incomunicável. Fique torto no seu canto, não ame. O gauchismo, essa sensação de inadequação à realidade, fica patente no poema de Sete Faces, publicado em 1930, que contém ainda outros aspectos marcantes da obra do autor. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. No poema, Drummond se vale da metonímia. Mas você sabe o que significa isso? Metonímia é a figura de linguagem que consiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo entre ambos estreita afinidade ou relação de sentido. Assim, no trecho "o bonde passa cheio de pernas", na verdade, Drummond utiliza parte pelo todo, ou seja, as pernas para indicar as pessoas. Na prática, o bonde passava cheio de gente. Na MPB, quem compôs uma canção sobre esse sentimento de desajuste em relação ao mundo foram os Titãs, com o sucesso "Não Vou Me Adaptar", que você ouve agora que o encanto de versos se despede.
Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, me adaptar. Não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara não é minha. Quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho.
Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.